بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do livro لمعة الاعتقاد de Imam Ibn Qudama al-Maqdisi رحمه الله رحمة واسعة. E nesta nossa primeira aula vamos falar sobre um pouco da pessoa que é o Imam Muwaffaq al-Din Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah, e também vamos tentar falar um pouco daquilo que é a sua obra, que é Lum'at al-I'tiqad. E sempre, antes da gente ler qualquer livro, devemos primeiro ter uma ideia do autor do livro. Devemos conhecer quem é o autor do livro e ter uma breve visão daquilo que é esse autor, e também devemos saber o que é que o livro trata. Quando a gente pega um livro, devemos ter logo em vista essas duas coisas: conhecer o autor do livro e também conhecer aquilo que é o conteúdo do livro. Aquilo que é o conteúdo do livro de uma forma geral. Tá aí. E nesta aula, inshallah, vamos tentar focar nestes dois pontos, que é ter uma breve visão daquilo que é o autor do livro, que é Imam Muwaffaq al-Din Ibn Qudama rahimahullah, e também a sua obra, que é Lum'at al-I'tiqad. E vamos, se o tempo nos permitir, entrar à primeira parte da Muqaddima do autor, yani da introdução do autor, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Taib. Primeiro, quem é o autor do livro? Quem é o autor do livro? O autor do livro é o grande imam Abu Muhammad Muwaffaq al-Din Abdullah ibn Ahmad, conhecido como Ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah, rahmatan wasi'a. E ele, rahimahullah, era mais conhecido por Ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah. E os sábios, quando alguém é conhecido por um determinado nome ou alcunha, eles focam somente nesse nome ou alcunha. Há dentre os sábios, quem é conhecido somente pelo seu kunya. Quem é conhecido somente pelo seu kunya. Outros são conhecidos pelos seus próprios nomes. Outros são conhecidos pelos apelidos. E assim sucessivamente. Portanto, quando a pessoa é conhecida por um determinado nome, então deve manter esse nome. E não deve complicar as pessoas com outro nome. Ou, yani, por exemplo, alguém conhecido por Ahmad não pode complicar as pessoas chamando a si próprio de Abu Abdullah. Yani, ele é conhecido por Ahmad. Então, não pode trazer confusão nas pessoas chamando a si próprio de Abu Abdullah. Por exemplo, Ahmad ibn Muhammad é o nome de alguém e é conhecido. E ele vai, escreve algo e diz Abu Abdullah Ahmad. Abu Abdullah, e coloca a sua origem. Por exemplo, Abu Abdullah al-Madani. Aqui traz, yani, aquilo que é conhecido de, yani, na cara. Você fica desconhecido, porque as pessoas não te conhecem como, yani, Abu Abdullah al-Madani. Conhecem sim como Ahmad ibn Muhammad. Então você, aqui vai dar trabalho às pessoas de procurarem quem é esse Abu Abdullah al-Madani, porque podem existir centenas de pessoas com esse kunya. Podem existir centenas de pessoas com esse kunya. Portanto, essa é somente uma breve, yani, chamada de atenção a esse ponto, yani, que quando a pessoa é conhecida por um nome, deve permanecer com esse nome. Veja mesmo, yani, al-Bukhari, rahimahullah. Se você dizer al-Bukhari, yani, existem muitas pessoas que têm esse nisba, que é al-Bukhari, mas Imam al-Bukhari é o mais conhecido. Daí que não vai vir alguém dessa zona que é Bukhara, chamar-se Al-Bukhari, chamar-se povo de Al-Bukhari, porque a pessoa mais conhecida por esse nisba, essa origem, é o famoso Imam Al-Bukhari. E veja que Imam Muslim, Muslim Ibn Hajjaj, é conhecido pelo seu nome próprio, que é Muslim. O nome dele é Muslim, então ele é conhecido por esse nome de Muslim. E assim sucessivamente, Taib. Imam Muwafaquddin Rahimahullah Ibn Qudama, como disse, era conhecido por Ibn Qudama Al-Maqdisi. E Al-Maqdisi é yani, atribuição aquilo que nós chamamos hoje de Palestina. Aquilo que a gente chamamos de Palestina. E isso é nisba para Beit al-Maqdis. Yani, a zona da Palestina era conhecida por Beit al-Maqdis. Beit al-Maqdis. E faz parte do Sham. Beit al-Maqdis faz parte do Sham. O que é Sham? Sham, você quando vai ver nos livros de tarikh, yani, nos livros de história antigo, também bem como nos hadith, você vai encontrar muito esse termo, Sham. E o que é Sham? É tudo aquilo que está à direita do Kaaba. Tudo que está à direita do Kaaba. Ou melhor, ao oeste do Kaaba. Porque o que está à direita do Kaaba é Yemen. Tudo que está, yani, Yamin al-Kaaba, à direita do Kaaba, é chamado de Yemen. Portanto, o Yemen, que vem nos livros anteriores, é nos livros que foram escritos antes de chegarmos na delimitação das fronteiras, o Iêmen, até parte de vários lugares que estão na Arábia Saudita, eram chamados de Iêmen. Fazia parte da região de Iêmen. Antes de vir as fronteiras. Portanto, o Sham é só toda a zona que está, que chega até Tabuk, que é parte da atual Arábia Saudita, é considerado como Sham. Daí que os Yahud, para aquele que conhece aquilo que os Yahud chamam de a terra de David, o plano que eles têm da terra dos Yahud, dos judeus, inclui até parte de Tabuk, porque eles dizem que essa zona toda fazia parte do reinado de Davi, então eles querem essa toda zona voltar para eles. Tá aí. E como disse, ele era dessa zona, era de uma vila chamada de Al-Jama'ili, e ele também era conhecido como Al-Jama'ili e também era conhecido como Al-Dimashq, porque ele fez imigração com seu pai quando era criança para Al-Dimashq. E ele, rahimahullah, saiu da Palestina, da sua zona, quando chegaram as cruzadas e invadiram o Beit al-Maqdis, a zona da Palestina. Foi invadida pelas cruzadas, que são cruzadas, são um exército dos cristãos que atacaram várias zonas, vários países muçulmanos em nome da religião, chamavam de Guerra Santa. Essas eram as cruzadas. Então, quando eles chegaram e invadiram a Palestina e tomaram conta, dominaram aquela zona, Imam Ibn Qudama, rahimahullah, e o seu pai e a sua família saíram, foram para Sham, foram para Dimashq, foram para a zona de Dimashq. Daí que ele também é atribuído a Dimashq, é chamado de a Dimashq na sua atribuição, porque os muhadithin, os ulama de hadith, eles, a pessoa quando vive numa zona por mais de 5, segundo algumas opiniões, e outros são da opinião de 7 anos, quando a pessoa fica numa zona 5 ou 7 anos, a pessoa é atribuída a essa zona. A pessoa é atribuída a essa zona. Quer dizer que a pessoa fica parte daquela zona onde ele está. Se você estava no Sham, por exemplo, no Dimashq, mas você é de Mecca, se você viver no Dimashq por 5 ou 7 anos, então você fica também dimashqiyo. Daí que você vê, alguns têm nome, por exemplo, Al-Madani, thumma Al-Baghdadi, thumma Baghdadi, ou, podem dizer, Al-Misri, thumma Al-Makki. Quer dizer que ele, a sua origem é Messer ou Maca, mas depois mudou e passou a viver, por exemplo, em Bagdad ou no Sham e assim sucessivamente. Isso né, antes de existir os passaportes e coisas dessa natureza. Portanto, a pessoa era atribuída à zona onde a pessoa passou a residir mais de 5 ou 7 anos, de acordo com as opiniões dos muhaddithin. Ele, Rahimahullah, como disse, saiu da sua terra porque foi invadida pelas cruzadas dos cristãos e ele foi para Damasco, que era na altura estava sob o governo de Zainuddin Zenki, que era conhecido também como Al-Malik Al-Adil, o rei justo. E ele, Rahimahullah, quando moveu-se para Damasco, atual yani Damasco, ele e o seu primo, que é o Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi, rahimahullah, viajaram para Bagdad para procurar conhecimento. Isso também dá-nos aqui uma yani, lição de que a pessoa deve procurar as melhores pessoas para serem companheiros na busca do conhecimento. Pois, se a pessoa ter pessoas que não são bons yani no, naquilo que a pessoa tem como objetivo, então a pessoa, se ele é preguiçoso, você também vai ficar preguiçoso. Quer dizer que a pessoa, como se diz, está sobre yani, o akhlaq yani, a etiqueta e a forma de ser do seu amigo. Quer dizer que a pessoa é facilmente influenciada pelo seu amigo ou seu companheiro. Daí que a pessoa, quando procura companheiro, deve procurar um companheiro que vai ser benéfico a ele no dunya e no akhira. E como disse Imam Muwaffaq al-Din rahimahullah ibn Qudama, foi buscar conhecimento, saiu de yani, Damasco para Bagdad para ir procurar conhecimento com o seu primo o Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, que é conhecido também. E ele de Mecca foi para de Bagdad, foi para Mecca também buscar conhecimento, depois foi para Mosul também procurar conhecimento. Portanto, ele fez viagens na busca do conhecimento. E Imam Ibn Qudama rahimahullah, yani, só para a gente ter aqui uma ideia, alguns sábios, como o caso de Sheikh al-Islam rahimahullah, disse, falando sobre Imam Ibn Qudama rahimahullah, لم يدخل الشام بعد العوزاعي أفقه من الموفق. Ele, Sheikh al-Islam rahimahullah, disse de que não entrou em Sham, na zona de Sham, depois de Imam al-Awza'i rahimahullah, uma pessoa com mais conhecimento como Muwaffaq, yani Ibn Qudama rahimahullah, que é o autor do livro que a gente que vai ler. E Imam al-Dhahabi rahimahullah, falando sobre yani, Imam Ibn Qudama rahimahullah, disse كان عالم أهل الشام في زمانه. Ele era o sábio yani, como se diz, número um da zona de Sham no seu tempo. E são várias outras palavras que os sábios disseram elogiando Imam Ibn Qudama rahimahullah rahmatan wasi'a. E alguns até descreveram ele de que quando você olhava para ele é como se tivesse luz na sua cara, a sua face yani, tinha yani, yani, como se tivesse luz. E diziam que ele, rahimahullah, passava o tempo no ibada, rahimahullah rahmatan wasi'a. E Imam Ibn Qudama rahimahullah escreveu vários livros, yani, deixou grandes obras. E ele, rahimahullah, as suas obras que deixou de fiqh yani, é uma, como mencionaram os sábios, foi uma grande lição também para o tadarruj fi talab al-ilm, a pessoa buscar o conhecimento pouco a pouco, yani, o pequeno antes de muito. Ele escreveu um livro que é Umdat al-Fiqh, que é um livro bastante curto sobre a jurisprudência islâmica. Chama-se que? Umdat al-Fiqh. E Depois escreveu um livro sobre o fiqh, que está um pouco acima de Umdatul Fiqh, no que diz respeito aos Masa'il, que é Al-Muqni', que é um livro famoso também, chamado de Al-Muqni'. Ele é mais grande em volume do que Umdatul Fiqh e detalha um pouco. Yani, no Umdatul Fiqh, veja só o grande ensinamento de Imam Ibn Qudamah rahimahullah nos seus livros. Ele no Umdatul Fiqh mencionou masaels, yani assuntos sobre o fiqh, e não mencionou nenhuma divergência entre os sábios. Mencionou só uma opinião. Yani, isso para dizer que o estudante, quando começa a aprender o fiqh, não pode se colocar nas divergências dos sábios. Não pode se colocar a aprender as divergências dos sábios, pois yani, irá de passar o tempo a girar de uma opinião para outra sem estar firme em nenhuma opinião. Portanto, ele, rahimahullah, veio com o Umdatul Fiqh, que ensina somente uma opinião no fiqh. Depois escreveu um outro livro chamado Al-Muqni', que é Mutawassit, está mais em cima do Umda, e nele ele menciona duas opiniões. Yani, de vez em quando menciona duas opiniões num assunto que é normalmente opiniões de Imam Ahmad rahimahullah. Depois ele escreveu um livro chamado Al-Kafi, que é mais em conteúdo e detalhes do que o livro anterior, que é o Muqni. E esse livro Al-Kafi, Al-Kafi, ele mencionou várias opiniões, fez tarjih, essa opinião é a correta e esta não é. Quer dizer, começou a aumentar o conteúdo. Depois, ele, rahimahullah, veio com o seu famoso livro, que é Al-Mughni. Al-Mughni, que é o livro onde ele, rahimahullah, é uma enciclopédia, onde ele menciona todas as opiniões num assunto, e ele, rahimahullah, depois faz tarjih, diz qual é a opinião correta e por que é correta. E ele, rahimahullah, neste livro não é fanático de nenhuma opinião, de nenhuma escola de jurisprudência. Ele, rahimahullah, você vai ver, por vezes ele considera correto, menciona a divergência entre os sábios num assunto do fiqh, e vai ver ele escolher, por exemplo, a opinião de Imam Abu Hanifa rahimahullah, embora ele seja Hanbali. Por quê? Porque ele vê que o dalil, ele vê que a evidência está com o Imam Abu Hanifa rahimahullah. E você vai ver em outros assuntos, ele está escolhendo a opinião de Imam Malik, porque ele vê que a evidência está com o Imam Malik. E em outro assunto também, vai ver ele a seguir a opinião de Imam Shafi. Por quê? Porque ele vê que a evidência nesse assunto está com Imam Shafi. E depois, no outro assunto, Imam Ahmad, se estiver a evidência com ele, e assim sucessivamente. Portanto, ele deu uma grande lição naquilo que é o rumo ou o percurso do estudante quando aprende a jurisprudência islâmica. Quer dizer que, primeiro, ele deve aprender só uma opinião e aprender aquilo que é o básico e necessário. Depois dele dominar isso, vai aumentar um pouco. Quer dizer que, se essa masala, você conhecia uma opinião, vai aumentar mais uma outra opinião, que essa masala tem uma outra opinião e vai ter um pouco mais de detalhe. Quando ele estiver firme nisso, vem a seguir duas, três opiniões no mesmo assunto, e até ele chegar ao ponto onde ele é capaz de estudar várias opiniões e qual é a correta e por que é correto e tudo mais. Portanto, essa foi uma grande lição que Imam Rahimahullah Ibn Qudama deixou nos seus livros. E ele escreveu, como disse, vários livros benéficos, dentre eles também é Rawdat al-Nadhr, que é um livro sobre Usul al-Fiqh, e é um livro bastante conhecido e estudado pelos talib al-ilm. E Imam Ibn Qudama rahimahullah faleceu no ano 620 de Hijra Nabawiya, no ano 620, e ele, rahimahullah, depois de aprender, tomar o conhecimento, foi conhecido também por fazer jihad, combater as cruzadas. Não mencionamos anteriormente que ele saiu da Palestina porque tinha sido invadida pelas cruzadas cristãs. Ele, rahimahullah, quando cresceu, ele quando saiu da Palestina tinha 10 anos, como mencionaram aqueles que fizeram o tarjama dele, a biografia dele, disseram que ele saiu de Palestina quando foi invadida pelas cruzadas cristãs, quando ele tinha 10 anos, e quando ele cresceu e já tinha conhecimento, também colocou-se, fazia parte das primeiras fileiras no combate às cruzadas cristãs, e ele também fez parte do exército de Salahuddin Ayyubi quando foi tomar Beit al-Maqdis, quando foi derrubar as cruzadas e tomar o Beit al-Maqdis. Portanto, essa é de uma forma resumida um pouco daquilo que é a biografia deste grande imam, que é Imam Muwaffaq ibn Qudama rahimahullah rahmatan wasi'a. طيب. Por lado, terminamos com uma breve visão daquilo que é o autor do livro, que é Imam Ibn Qudama. E por outro lado, vamos passar aqui por algumas palavras que o Sheikh Saleh Al-Fawzan mencionou a respeito, depois de falar um pouco de Imam Ibn Qudama, rahimahullah. Ele, rahimahullah, disse que os sábios deram uma grande importância para o assunto da aqida, a crença. E dentre eles, também é Imam Ibn Qudama, rahimahullah. Embora ele tenha escrito bastante, várias obras sobre o fiqh, como vimos alguns exemplos, ele também deu importância ao esclarecimento da crença correta, como é a sunna do ulama. E os ulama dividiram os livros em Usuluddin ou Usul, que é assuntos relacionados à crença islâmica, e Al-Furu', que é a jurisprudência islâmica, Daí que a maioria dos a'imma, dos grandes imams, você encontrará eles com os dois lados, quer dizer que eles não se apegam a um lado e deixam o outro. Tanto Imam Ibn Qudama rahimahullah também foi daqueles que escreveram livros a defender a crença islâmica correta, que é esse livro chamado de Lumat al-Itiqad al-Hadi ila Sabil al-Rashad. E os ulamas, no que diz respeito aos livros sobre a crença, como menciona aqui Sheikh Saleh Al-Fawzan, davam diferentes nomes a livros que eles escreviam sobre a crença islâmica. Dentre eles, há quem chamava de Kitab al-Sunnah. Chamava sobre o livro sobre a Sunnah. O que ele queria com isso? Queria a crença islâmica nisso. Quer dizer que os livros que falam sobre a crença islâmica vêm de vários nomes, vêm de várias formas. Por vezes são chamados de Kitab al-Sunnah, como é o caso do livro de Imam Abdullah ibn Imam Ahmad rahimahullah. Tem um livro chamado de Kitab al-Sunnah, bem como Imam Al-Khalal tem um livro chamado de Kitab al-Sunnah, bem como também Imam Ibn Abi Asim tem um livro chamado de Kitab al-Sunnah. E todos esses livros, o objetivo é falar sobre a crença islâmica correta. Também, dentre os sábios, há quem chama os livros sobre a crença de Sharia. Como é o caso de Imam Al-Ajurri, rahimahullah, no seu livro, Al-Sharia, que é um livro sobre a crença islâmica. E também, outros sábios chamavam a crença islâmica de Al-Usul, como mencionei anteriormente, de que alguns sábios dividiram o conhecimento da religião em Al-Usul e Al-Furu', Al-Usul assuntos ligados com a crença islâmica e al-furu', que é, yani, os assuntos sobre a jurisprudência islâmica. Portanto, alguns sábios chamavam seus livros de al-usul, como é o caso de Imam al-Lakai, rahimahullah, no seu livro Usul al-I'tiqad, Ahli Sunnah wal-Jama'ah. Usul al-I'tiqad, Ahli Sunnah wal-Jama'ah. Bem como Imam Ahmad, rahimahullah, que vem no seu livro chamado Usul al-Sunnah. Usul al-Sunnah. E dentre os sábios, já quem chamava o seu livro de Kitab, yani, Kitab al-Tawhid. Kitab al-Tawhid, yani, livro sobre o monoteísmo. E o primeiro, yani, conhecido por escrever isso, é Imam al-Bukhari. Ele tem um no seu Sahih, yani, Sahih al-Bukhari, existe uma seção chamada de Kitab al-Tawhid, bem como Imam Ibn Khuzaima, rahimahullah, também escreveu o seu livro Kitab al-Tawhid, bem como Imam Ibn Manda, rahimahullah, tem um livro chamado de Kitab al-Tawhid. E aqui também é uma grande, yani, refutação para aqueles, yani, existem alguns contemporâneos que diziam que a palavra Tawhid, yani, isso, queriam baixar o estatuto do livro Kitab al-Tawhid de Imam Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, o livro que a gente estudou yani, nas aulas anteriores. Alguns vinham com shubuhat, equívocos, de que essa palavra Tawhid não existe, é inovada, de que Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab é que inventou essa palavra de Tawhid, yani, quer dizer que não existe essa palavra de Tawhid. E você simplesmente refuta esses indivíduos dizendo que Imam al-Bukhari, rahimahullah, em que ano ele viveu, e ele tem um livro, yani, no seu Sahih, chamado de Kitab al-Tawhid, no Sahih al-Bukhari. E veja, Imam também Ibn Khuzaima chamou o seu livro de Kitab al-Tawhid. Também Imam Ibn Manda tem um livro chamado de Kitab al-Tawhid. Portanto, não é algo, yani, não é algo novo. Não é algo novo. Também Imam al-Makrizi, rahimahullah, tem um livro chamado Tajrid al-Tawhid. Tajrid al-Tawhid. Portanto, esse também era um nome que era dado para os livros que contêm assuntos ligados à crença islâmica correta. Também outros sábios chamavam de Aqida, chamavam de Al-Aqida ou Al-I'tiqad, como é o caso de Imam Tahawi, rahimahullah, no seu livro Al-Aqida. Yani, nós chamamos de Aqida Tahawiya, esse é um nome vulgar, mas o nome que o autor deu ao livro é Al-Aqida. É Al-Aqida. Portanto, o nome que a gente tem, yani, que a gente chama de Aqida Tahawiya, esse é um nome, yani, vulgar, que as pessoas, yani, colocaram, mas o nome do livro é Al-Aqida. Portanto, outros sábios também chamavam de esse conhecimento de Al-Aqida, também como é o caso de Sheikh al-Islam, rahimahullah, no seu famoso livro Al-Aqida al-Wasitiyya, Al-Aqida al-Wasitiyya. E também o exemplo é o próprio autor do livro, que aqui estamos aqui a falar dele, que é Imam Ibn Qudama, rahimahullah. O que que ele chamou o seu livro? Chamou Lum'at al-I'tiqad al-Hadi ila al-Sabil al-Rashad. Portanto, a palavra al-I'tiqad aqui é a crença islâmica correta. Portanto, são vários exemplos que podemos dar, mas o que nos resta, o que nós devemos saber aqui é que os livros que abordam sobre a crença islâmica têm vários nomes. Por vezes são chamados de Kitab al-Sunnah, são chamados de Sharia, são chamados de Usul, são chamados de Tawhid, são chamados de Aqidah. Portanto, não há diferença nesses termos. O objetivo é o mesmo, que é esclarecer a crença islâmica correta. E aqui, Sheikh Salah al-Fawzan, hafizahullah, mencionou o significado desse título do livro. Yani, o livro que a gente está a estudar é Lum'at al-I'tiqad. O nome completo é Lum'at al-I'tiqad al-Hadi ila Sabil al-Rashad. Sheikh Salah al-Fawzan, hafizahullah, explica aqui de que esse título quer dizer a crença luminosa, porque a lum'a, min al-lum'an, yani algo luminoso. Então ele, rahimahullah, quer dizer que este livro aqui tem uma crença que vai te iluminar no caminho, yani no caminho que você vai percorrer da orientação. Quer dizer que essa é uma crença iluminadora que guia para a orientação. Portanto, o que quer dizer o título que o autor deu ao livro? O que ele pretende com isso? Ele pretende, rahimahullah, dizer que a crença que contém neste livro, a crença que ele yani, elaborou neste livro, é uma crença que vai te iluminar e que vai te guiar para a orientação. Para a orientação. Está aí. Portanto, dessa forma a gente conheceu o autor do livro, que é Imam Ibn Qudama, rahimahullah. Vimos um pouco sobre a sua biografia, o seu estatuto, vimos também um pouco sobre as suas obras, vimos também um pouco sobre aquilo que é o significado desse livro. Portanto, o conteúdo desse livro é a crença islâmica. É a crença islâmica, como ele disse, rahimahullah, que vai iluminar a pessoa no percurso do caminho da orientação. Ele, rahimahullah, inicia o seu livro com basmala. Inicia o seu livro com basmala. Disse, rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. E Sheikh Salah al-Fawzan aqui explicou, yani de uma forma resumida, aquilo que é o significado de al-basmala. Quando a pessoa diz Bismillahirrahmanirrahim, isso também é a pessoa seguir aquilo que é o exemplo do Alcorão. O Alcorão, os seus, yani as suras, começam com Bismillahirrahmanirrahim. E Bismillahirrahmanirrahim é um versículo do Alcorão. É um versículo do Alcorão separado. É um versículo do Alcorão separado dos suras. Portanto, aqui Sheikh Salah al-Fawzan rahimahullah disse que yani, o Basmala, o Bismillahirrahmanirrahim, é um versículo do Alcorão, mas é separado dos suras, excepto yani, no Surat An-Naml. Excepto no Surat An-Naml, que é parte integral da sura, que é parte integral da sura, onde Allah subhanahu wa ta'ala menciona sobre a carta que Daoud enviou para Bilqis, dizendo innahum min Suleiman, ou melhor, que Suleiman enviou para Bilqis, innahum min Suleimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Aqui bismillahirrahmanirrahim é parte integral deste sura. E nos outros suras é um versículo separado, é um versículo separado. Portanto, iniciar com o basmala é um sunnah também que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha. As cartas que ele escrevia para os reis, chamando eles para o Islam, ele começava sempre com Bismillahirrahmanirrahim, que é como se a pessoa tivesse a dizer Astainu Bismillah ou Atabarrak Bismillah. Yani quer dizer que a pessoa, quando diz Bismillahirrahmanirrahim, quer dizer que estou à procura de auxílio no nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, naquilo que eu estou a fazer, ou naquilo que eu quero fazer, procuro o auxílio de Allah subhanahu wa ta'ala, ou procuro o auxílio no nome de Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ou procuro baraka no nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, se a pessoa está a fazer uma carta, então, quando ele diz Bismillahirrahmanirrahim, é como se tivesse a dizer que eu busco baraka, yani bênção, no nome de Allah subhanahu wa ta'ala. E o nome Allah é um nome exclusivo da divindade que é adorada verdadeiramente. Allah é o nome da única divindade que é adorada verdadeiramente. E esse nome, Allah, não se dá a outra além dele subhanahu wa ta'ala. Daí que nenhuma das divindades que yani, que vem, diz que ele é Allah. Yani, se alguém vier dizer entre os tawaghit e dizer que eu sou Allah, ninguém vai reparar até para ele, porque esse nome não convém a ele, não convém a ele. E também esse nome tem essa particularidade que é, significa yani, al-ma'budu bihaq, aquele que é verdadeiramente adorado. A palavra Allah, o nome Allah, vem de Alaha Ya'lahu Ilahatan, que na língua árabe significa yani, adoração. Quer dizer que Allah al-ma'bud, yani, aquele que é verdadeiramente adorado. Como disse um poeta árabe, Ar-Rajis, Lillahi darul ghaniyat al-muddahi sabbahna wastarjana min ta'alluhi. Portanto, isso indica que esse nome Allah vem da palavra al-ma'bud, yani, aquele que é adorado. Portanto, Allah significa aquele que é verdadeiramente adorado. E Allah subhanahu wa ta'ala tem vários nomes. Allah subhanahu wa ta'ala tem vários nomes. E são vários que ninguém conhece todos eles, senão ele subhanahu wa ta'ala. Ele ensinou-nos alguns dos seus nomes, como disse aqui Sheikh Salah Al-Fawzan. Como ele disse, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Allah subhanahu wa ta'ala pertence os mais belos yani, nomes, então invocar a ele usando eles. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam encorajou-nos a memorizarmos yani, 99 nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. E alguns pensam de que o hadith que fala sobre 90 nomes de Allah subhanahu wa ta'ala quer dizer que somente Allah subhanahu wa ta'ala tem 99 nomes. E é yani, contrário àquilo que é a crença correta. Allah subhanahu wa ta'ala tem vários nomes. Dentre eles são esses 99 nomes que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos encorajou a memorizar. E que há grande recompensa nisso. Taib. O Sheikh Rahimahullah em seguida fala sobre o significado de Ar-Rahman Ar-Rahim. E Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman e Ar-Rahim são dois nomes de Allah subhanahu wa ta'ala que indicam a sua misericórdia subhanahu wa ta'ala. Mas cada um deles tem uma particularidade, que é que Ar-Rahman é o nome de Allah subhanahu wa ta'ala que indica que ele tem uma misericórdia que abrange a todas as criaturas, crentes, descrentes, animais e tudo aquilo que ele subhanahu wa ta'ala criou, são abrangidos por essa misericórdia. Daí que você vê o kafir, yani aquele que é descrente, vive nesse dunya, yani come, bebe, os animais bebem, tudo isso é devido à misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E Ar-Rahim, Ar-Rahim indica que Allah subhanahu wa ta'ala yani, tem essa particularidade que yani, a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala tem uma misericórdia exclusiva para os crentes. Uma misericórdia exclusiva para os crentes. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, como disse Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, e ele para com os crentes é misericordioso. Portanto, essa aqui é uma misericórdia exclusiva aos crentes. Quer dizer que não é a mesma misericórdia que o kafir é abrangido, como mencionamos anteriormente, no nome Ar-Rahman. Portanto, aqui os crentes têm uma misericórdia exclusiva de Allah subhanahu wa ta'ala. E é com base nessa misericórdia que eles entrarão no Jannah. É com essa misericórdia que os crentes entrarão no Jannah e terão o que terão na vida após a morte. Pois a entrada no Jannah, yani, se você for a comparar a graça de Allah subhanahu wa ta'ala e seus favores comparando com aquilo que você fez de boas ações. Então, as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala, os seus favores sobre ti, são vários e inúmeros comparando com aquilo que você fez de bom no dunya. Daí que aquilo que a pessoa fez de bom no dunya não é suficiente para ele entrar no Jannah. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala complementa isso com a sua misericórdia subhanahu wa ta'ala, nasallallahu min fadli. Portanto, Ar-Rahman e Ar-Rahim indicam que Allah subhanahu wa ta'ala tem misericórdia, mas cada um desses nomes tem uma particularidade, que é Ar-Rahman, ele tem misericórdia que abrange a todas as criaturas, como vimos, e Ar-Rahim abrange somente os crentes. Vamos parar por aqui. Vamos dar continuidade ao Mukaddima na próxima aula, inshallah ta'ala. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.